Olá, a gente está no DAF Peizayin Amud Alef, no fim da oitava linha. A gente tinha visto no show anterior uma contradição entre a Mishnah e a Braita. A Mishnah tinha dito que quando o homem anula a promessa de sua esposa ou que o pai anula a promessa de sua filha, ele deve saber exatamente a promessa de quem que ele está anulando. Ele não pode anular a promessa achando que foi a filha que prometeu, quando na realidade quem havia prometido era a esposa. Ele tem que saber exatamente quem que prometeu. E a Gemara explicou, quem já aprendeu isso do Pasuk, Yani Otar, ele vai anular a promessa dela. Dela, a gente aprende dessa palavra, que ele tem que saber exatamente de quem que ele está anulando a promessa. No entanto, vimos na Braita com relação a aveluto, a pessoa que está em luto, ele tem que rasgar suas roupas pelo parente que faleceu, que ele não tem que obrigatoriamente saber por quem que ele está rasgando suas roupas. Mesmo se ele soube que ele perdeu algum parente, ele não sabe exatamente quem, e ele rasga as suas roupas, é válido, ele cumpriu a obrigação de rasgar as roupas, mesmo sem saber exatamente por quem ele está rasgando. Agora, no Shur Jonathan falou uma resposta para essa contradição, e agora a Gemara traz mais uma explicação. Ravashi Amar, falou Ravashi, Kan betoch leidibur, Kan leachar leidibur. A Braita, que diz que ele não precisa saber exatamente por quem ele está fazendo aquele ato, se trata que ele ficou sabendo, na realidade, dentro de um pequeno espaço de tempo depois que ele fez o ato. Então vamos supor um caso que ele rasgou suas roupas. Ele rasgou a roupa achando que era o pai dele que havia falecido, Deus nos livre, e logo depois, num pequeno espaço de tempo, logo depois que ele rasgou suas roupas, ele já ficou sabendo que foi o filho que tinha falecido. Então, já que ele ficou sabendo logo depois de ter feito o ato de rasgar as roupas, é como se fosse que ele já sabia disso na hora que ele rasgou as roupas. Então o ato é válido e como se fosse que ele rasgou pelo filho, porque ele ficou sabendo da notícia do filho dentro de um pequeno espaço de tempo do qual ele rasgou suas roupas. O espaço de tempo é Toch de Dibur, que é um espaço de mais ou menos 2 segundos, um pouco menos, mais ou menos 2 segundos que a pessoa tem, que segundo a lei isso é considerado um espaço mínimo de tempo. Então, se ele ficou sabendo logo depois, num toque de Dibur, que ele rasgou, ele ficou sabendo que o filho faleceu, ele cumpriu a obrigação. E a Mishnah, nossa Mishnah, que diz que ele ficou sabendo depois, ele anulou a promessa achando que a esposa que prometeu, depois ele ficou sabendo que foi a filha que prometeu, é que ele ficou sabendo depois de toque de Dibur, depois desse pequeno período. Já que ele ficou sabendo depois desse espaço de tempo, então realmente isso não é válido. Então existe uma contradição, porque também com relação a rasgar as roupas, se ele ficar sabendo somente depois de Toque de Edibur, realmente não vai valer. O único caso que valeu foi porque ele ficou sabendo o Toque de Edibur. Então explica para baixo. Hadeka Amarta Tzaideki A Braita, que diz que ele cumpriu a obrigação de rasgar as roupas, Shirin Tzabno Betoque de Edibur, que ele ficou sabendo que foi o filho dele que faleceu dentro de Toque de Edibur, dentro desse pequeno período. E a outra Braita que tínhamos visto, que diz que também com rasgar as roupas a pessoa às vezes não cumpriu a obrigação, isso se trata que ele ficou sabendo da realidade depois desse período, e por isso que ele não cumpriu a obrigação. E o mesmo se aplica também a Mishnah de Nedarim, a nossa Mishnah, que se ele ficou sabendo depois de Toque de Edibur, ele realmente não foi, a anulação que ele fez não foi válida, porque ele não sabia a promessa de quem que ele estava anulando. Ve'atanya, o Ravashi traz uma braita para provar que realmente esse conceito está certo. Diz a braita, a pessoa que está em volta, do lado da cama de um parente que está doente, está quase falecendo, e o doente desmaiou. Ve'kimdume shemet, e o quintal homem que estava cuidando do parente, que estava doente, ele achou que ele faleceu. Vekará, ele rasgou suas roupas, porque ele achou que ele tinha falecido. Vahar que Ahmed, porém, e depois se descobriu que ele não tinha morrido, só tinha desmaiado. E depois ele realmente faleceu. Então, diz a Braita, ele não cumpriu a obrigação de rasgar as roupas. Porque quando ele rasgou, ele ainda estava vivo. Amar Rav Shimon ben Pazi, veio Rav Shimon ben Pazi e nos esclarece. Amar Rav, em nome de Rav Yoshua ben Levi, Bishu Bar Kapara, no nome de Bar Kapara. Loxano, tudo que a gente está dizendo, que ele não cumpriu a obrigação de rasgar as roupas, porque na hora que ele rasgou, o homem ainda estava vivo, ela chama de Lachar de Dibur. Se trata que ele faleceu depois desse período de Toque de Dibur. Ele rasgou as roupas quando o doente ainda estava vivo, e depois desse período, depois de alguns minutos, ele faleceu. Realmente, quando ele rasgou as roupas, ele ainda estava vivo, e por isso ele não cumpriu a obrigação de rasgar as roupas. Mas se dentro desse pequeno espaço de tempo ele já faleceu, ou seja, ele desmaiou, ele rasgou as roupas e depois de 2 segundos o doente já faleceu, nesse caso ele sim cumpriu a obrigação, porque já que ele rasgou as roupas, isso foi logo, imediatamente depois o outro faleceu, como se fosse que ele já rasgou na hora que ele estava falecendo e ele cumpriu a obrigação. Daqui prova o Ravashi que um pequeno período de tempo, espaço de tempo pequeno, ele é considerado como se fosse que ele fez o ato e a coisa que aconteceu é como se fosse que foi no mesmo tempo. Assim também, no caso de Nedarim, se ele anulou a promessa achando que foi a esposa que faleceu, mas logo depois ele ficou sabendo que a filha que prometeu, então é como se fosse que ele anulou a promessa sabendo que foi a filha que prometeu e ele cumpriu sua obrigação. A Gemara agora fala como é que fica a lei com relação a esse conceito de Toque de Dibur. A lei é Toque de Dibur, que Dibur Dami, que com relação a todas as leis da Torá, também com relação a Nedarim, as promessas, também com relação à obrigação de rasgar as roupas, e também com relação a todas as outras leis da Torá, Toque de Dibur, que Dibur Dami, ou seja, esse pequeno espaço de tempo, ele é um espaço mínimo, e se a pessoa fez um certo ato, é como se fosse que ele fez isso imediatamente. Chutz, existem 4 exceções nas quais a gente diz que a lei não é assim, que mesmo que ele fez algo dentro de um espaço mínimo de tempo, não é considerado que ele fez a coisa junto. A Gemara explica 4 exemplos. Megadef, se a pessoa transgrediu a proibição de amaldiçoar a Deus, se a pessoa fez um pecado grave desse, a lei é que ele merece pena de morte. Então, se ele falou essa besteira e dentro de um pequeno espaço de tempo ele volta atrás, falando, não, eu voltei atrás do que eu disse, isso não é válido. Já que ele fez o pecado, mesmo que dentro desse espaço de tempo ele voltou atrás, nesse caso a gente não diz que é como se fosse que ele voltou atrás, e ele sim vai ser punido. Uma pessoa que está fazendo um negócio com a outra, e fala, tá bom, eu quero comprar, negócio fechado, e toca de burro, dentro de 1 segundo ele fala, não, eu volto atrás, ele não está comprometido com as suas palavras, porque já que Toque de Dibur ele já voltou atrás, ele falou, estou te vendendo, não estou vendendo, ele falou isso imediatamente, é como se fosse que ele não fechou o negócio, porque já que dentro de Toque de Dibur ele voltou atrás, ele pode voltar atrás, mas com relação ao pecado de Megadef, já que ele amaldiçoou a Deus, mesmo que Toque de Dibur ele volta atrás imediatamente, isso não é válido e ele vai ser punido. Se ele fala uma frase que na verdade é uma idolatria, ele fala uma frase de idolatria, mesmo que ele volta atrás imediatamente, isso não é válido e ele sim vai ser punido. O Mekadesh, o Megaresh. E também uma pessoa que noiva, casa com uma mulher, e uma pessoa que se divorcia de uma mulher, ele não pode falar, você está, estou noivando com você, e depois de 1 segundo falar, estou voltando atrás. Nesse caso, para comprar alguma coisa, ele pode falar, estou comprando, voltei atrás. Se ele falou isso de imediato, ele não está comprometido, mas com relação a uma mulher, quando ele noiva com ela, se ele falou que ele está noivando, ele não pode voltar nem mesmo imediatamente. Assim também um homem que se divorcia de uma mulher. Esses são os 4 casos que são exceções, mas fora essas exceções, com relação a toda a Torá, se a pessoa volta atrás, toca de burro dentro desse pequeno espaço de tempo, é como se fosse que ele voltou atrás. E assim também se ele fez a Torá, ele anulou a promessa da sua esposa, e Toque de Dibur ficou sabendo quem foi a verdadeira mulher que prometeu, e isso é válido. A próxima Mishnah. Amra kunam teenim ve'anavim elu shani toemet. Veio a mulher tinha uvas e figos postos em cima da mesa. Ela veio e falou: eu estou prometendo que eu não posso comer desses figos e destas uvas. Então, ela fez uma promessa que é composta por duas partes. Ela prometeu uma só promessa, mas ela engloba também as uvas e também os figos. Veio o marido, Vekien Latenim. Ele aprovou a promessa dela, que ela não vai comer figos. Ou seja, ele não anulou essa promessa. Falou, essa promessa está aprovada. Kulo Kien. Já que uma certa parte da promessa ele aprovou, é como se fosse que ele aprovou toda a promessa. Ou seja, basta aprovar uma parte da promessa e isso já é considerado como se fosse que ele aprovou toda a promessa. Refer Letenim. Porém, se ele anula a promessa dela, se ele anulou somente os figos, isso não é considerado que ele anulou as uvas. É como se fosse que ele não anulou a promessa. Porque para anular uma promessa, deve-se anular a promessa por inteiro. Não dá para anular metade. A gente não fala que se ele anulou metade, é como se fosse que ele anulou toda a promessa. Na hora que ele aprova, a gente diz que aprovar uma parte é como se fosse que aprovou toda a promessa. Na hora de anular, a gente não diz que anular uma parte é como se fosse anular toda a promessa. Continua a Mishnah. Amra kunam tenash neitoemet, vanevash neitoemet, haleyelu shenedaim. Porém, se ela separou os figos das uvas, e ela falou o seguinte: eu estou prometendo que eu não vou comer figos, que eu não vou comer uvas, já que ela disse isso em duas frases separadas, ela não falou que eu não vou comer figos e uvas. E sim, ela falou em duas partes separadas, então é como se fossem duas promessas que não tem a ver uma com a outra, então ele pode aprovar ou anular uma só separadamente da outra, porque não é uma só promessa. Vimos então na nossa Mishnah que na hora de aprovar, se ele aprova uma parte da promessa, é como se fosse que ele aprovou toda a promessa, na hora de anular, não basta anular metade da promessa, deve-se anular a promessa por inteiro. Fala Gemara, Manei Matnitin, quem que é o autor da nossa Gemara, da nossa Mishnah, quem que é o autor da nossa Mishnah? Rabbi Shmuel. O autor da nossa Mishnah é o Rabbi Shmuel. Detalhe, como diz uma braita. Agora a Gemara vai trazer uma braita que discute justamente essa questão de uma promessa que é formada por duas partes e traz algumas opiniões. E a Gemara quer dizer que a nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rabbi Shmuel citada na Braita. Diz a Braita: Isha yekimenu ve isha yefirenu. O pasuk diz: o marido da mulher que vai anular e ele que vai aprovar as promessas dela. Ou seja, o pasuk ele interliga a aprovação com a anulação. Aprendemos daqui: Amra kunam tenim ve'anavim elu shenitoemet. Se a mulher veio e fez uma promessa formada por duas partes, dizendo: eu não vou comer uvas e figos, kiem letenim kulokiem. Se ele aprovou somente os figos, é como se fosse que ele aprovou toda a promessa. Fer latenim enom ufar atiafer avlanavim. Se ele anulou os figos, não é considerado que ele anulou a promessa. Enquanto ele não anular toda a promessa, deveria Bishmael. Essa é a opinião de Bishmael, que realmente combina com a opinião trazida na nossa Mishnah, que na hora de aprovar, basta aprovar uma só parte, e na hora de anular, deve-se anular a promessa por inteiro. Rebbe Akiva, o Rebbe Akiva, na Braita, é uma segunda opinião, que ele discute com isso, e ele diz que a lei é diferente. Harei Homer Ishai Ekimenu Ve Ishai Efireno. Mai Ekimenu Mimenu. Afeferenu Mimenu. Fala Rebbe Akiva, não. Assim como com relação à aprovação das promessas, todos nós dizemos que basta aprovar uma parte da promessa e a gente diz que ele já aprovou toda a promessa. O motivo é que a gente aprende das palavras do pasuk que Ekimenu, como se fosse que Ekimenu, ou seja, que o marido vai aprovar a promessa. É como se fosse que está escrito em Ekimimenu, uma parte dessa linguagem Ekimenu, a gente aprende que ele vai aprovar uma parte da promessa. Diz o Rebbe Akiva, assim como Ekimenu a gente explicou que basta uma parte da promessa, Mimenu, uma parte da promessa, assim também com relação à anulação, basta uma parte. Então, a primeira opinião, Rebbe Shmuel diz que na hora de aprovar realmente basta aprovar uma parte, mimeno. Na hora de anular, deve se anular toda a promessa. O Rebbe Akiva diz que não, que assim como com relação à anulação, a gente diz que mimeno basta uma parte, assim também na hora de anular, basta anular uma parte, e como se fosse que ele anulou toda a promessa. O Rebbe Ishmael responde, o Rebbe Ishmael, contra a opinião de Rebbe Akiva, Miktiv Yafer Mimeno? Como é que você pode dizer que na hora de anular, basta anular uma parte? Com relação a anular, não está escrito Mimeno. Com relação a aprovar, a gente aprendeu das palavras do Passu, que a lei fica assim, mas com relação a anular, já que o Passu não usa a linguagem Yafer Mimeno, então, diz o Rebbe Ishmael, que a gente tem que anular toda a promessa, não basta anular uma só parte. O Rebbe Akiva explica. Porque ele diz que também com relação a anular, basta anular uma parte, Mekisha fará le akama, ma akama memeno fará memeno. Diz o Rebbe Akiva que já que o Passuk citou as duas coisas juntos, aprendemos que as duas coisas são interligadas, então assim como com relação a aprovar, a gente aprendeu das palavras do Passuk que basta aprovar uma só parte, o Passuk quer nos dizer que assim também é válido com relação a anular, também basta anular somente uma parte. Então até aqui temos a opinião de Rebbe Ishmael e de Rebbe Akiva, e a Mishnah explicou, a Agmará explicou, que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Ishmael citada na Mishnah, que com relação à aprovação basta aprovar uma parte, mimeno, com relação à anulação deve-se anular toda a promessa e não dá para anular somente uma parte da promessa. Amar Rebbe Abar Ava Amar Revi, de Yohanan, diz Rebbe Abar Ava no nome de Rebbe Yohanan, Zudi e Rebbe Ishmael e Rebbe Akiva. Até aqui foram citadas duas opiniões, de Rebbe Ishmael e de Rebbe Akiva. Aval Chachamim Omrim, porém, os sábios, eles têm uma outra opinião, diferente do Rebbe Akiva e Rebbe Ishmael. A terceira opinião diz o seguinte: Mekish Akama Lehafara, Ma Hafara, Ma Shefer, Lo Hefer, Avakama Ma Shekiem, Lo Kiem. Essa é a versão certa da nossa Gemara. Diz Rebbe Chia que os Chachamim, eles têm uma terceira opinião, que diz que, justamente pelo contrário, a gente aprende do Passu, que interligou as duas coisas, que assim com relação à anulação, não basta anular somente uma parte, deve-se anular todo o Neder, assim também com relação à aprovação, não tem como anular, aprovar somente uma parte, deve-se aprovar todo o Neder. Então, resumindo, temos três opiniões. A opinião de Rebbe Ishmael, que é a opinião da nossa Mishnah, é que com relação à aprovação, basta aprovar uma parte, com relação à anulação, deve-se anular toda a promessa. A opinião de Rebbe Akiva, na Braita, é que assim como com relação à aprovação, basta aprovar uma parte, assim também com relação à anulação, basta anular somente uma parte. E a opinião de Chachamim, que o Rebbe Akiva traz, é que assim como com relação à anulação deve-se anular por inteiro, assim também com relação à aprovação deve-se aprovar por inteiro. Temos três opiniões, a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Ishmael. Vimos no fim da nossa Mishnah que se ela não fez uma promessa que engloba duas coisas, e sim ela falou em duas frases separadas, se ela veio e disse uma promessa que eu não vou comer uvas, que eu não vou comer figos, já que ela disse separadamente, são consideradas duas promessas separadas e não uma promessa que engloba duas coisas. Amar Rava, diz o Rava sobre essa parte da Mishnah, Matitin Rebbe Shimon. Essa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Shimon, que disse Rebbe Shimon, de Amar Abshomar Shuvale Kolvechad Vechad. Diz Rebbe Shimon, somente se ele realmente fala frases separadas, que a gente compara isso como duas promessas separadas. Outros sábios podem dizer que se ela falou uma promessa que não vou comer figos e uvas, já que ela citou dois itens, já são consideradas duas promessas separadas. O Rebbe Shimon diz que não, que somente se ela falou frases separadas, promessa que não vou comer uvas, que eu não vou comer figos, somente nesse caso que ela separou completamente as frases, que a gente considera isso duas promessas separadas, e por isso que a Mishnah, com a opinião de Rebbe Shimon, ela exige que ela diga duas frases separadas para a gente considerar isso duas promessas diferentes. Kol tov, até amanhã.